Bona tarda als
que esteu aquí, no està gens malament.
Us presento a la senyora, és doctora en dret, la senyora Glaucinira Maximino. Està doctorada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment està jubilosa, és a dir, està jubilada, i potser per això també es pot dedicar més al tema que li interessa molt, que és aquest de les religions afro-brasileres, perquè és una persona que s'ha dedicat molt a temes, a estudiar aspectes de la cultura africana. Quan ho veus la primera vegada, dius, oi, miembro de l'Instituto de Pesquisas Negras. Diu, carai.
De cent.
Sí. El títol impressiona, però en definitiva es tracta de tots els aspectes de la cultura africana al Brasil. En aquest sentit és militant de moviments com el Movimiento Negro de Rio de Janeiro, militant, membre de l'organització del Kizomba, que potser surt aquí, sí. Jo ara mateix no sé
què.
I sobre el tema que ens parlarà avui, que jo el vaig trobar apassionant, i espero que vosaltres també, anar fent diferents ponències a diferents llocs, per exemple a l'Escola Oficial d'Idiomes, a l'Ajuntament de Barcelona i avui aquí a la Universitat. Jo tinc moltes ganes de sentir-la, a més l'estem gravant perquè quedi en els arxius de la biblioteca de la Universitat, perquè probablement el que ella ens explicarà no forma part dels estudis reglats que tenim d'habitud i segur que és interessant. Moltes gràcies.
Bona tarda a tothom. M'agradaria molt fer la xerrada en català, però no m'atrevo perquè és un tema bastant complex, però inicialment me gostaria d'agradecer a invitació i excel·lentíssim al senyor rector de les relacions internacionals de la Universitat de Gerona, la Laura Ripoll, per amabilitat d'haver invitado, i vengo a través del Centre Cultural de Brasil, que he dado classes durant més de 15 anys, m'he jubilado recién el año pasado, y siempre me ha apasionado mucho el tema por mi militancia en Brasil en el movimiento negro. El Kizomba ha sido un festival idealizado por un gran cantante brasileño que, por cierto, está ahora siendo una temporada de aquí en Europa. Está precisamente mañana, lo voy a ver en París, Martín da Vila. Él organizó durante 5 años El Kizomba, que reunía países de África, siendo ya esta primera en 1988, perdón, en 86 se hace el primer Kizomba. Entonces Martín consiguió en el primer Kizomba reunir 11 países de África. Fue una cosa extraordinaria en Rio de Janeiro, donde había la parte religiosa, la parte también de las festas, la parte de la oralidad, porque la oralidad es muy, muy importante, muy presente en la cultura negra, porque la tradición es oral. El mismo candomblé es oral, si bien hoy ya existe la facultad de Umbanda de Bahía, pero la tradición de África es siempre la oralidad. Las tradiciones, los mitos, las creencias se transmiten a través de la oralidad. Entonces yo creo que esta tarde podemos hacer algunas reflexiones acerca de las religiones afro-brasileñas. Desde una perspectiva, ¿me oís bien?
Sí.
¿Sí? No sé si el micrófono está bien. ¿Sí? Bien, ¿no? No, yo creo que no. No, yo creo que está bien, ¿no? Desde una perspectiva, vamos dizer, histórica, intentaremos analisar antiguas e consolidadas religiões no continente africano em conexão com os preceitos e imposições no cristianismo colonizador, e que contribuiu para a formação de religiões ricas e complexas. A simbologia particular, por meio dos cultos, largamente difundida como o candomblé, a umbanda, a quimbanda e a macumba, que contém elementos cristianos. E umas considerações sobre a persecução às religiões afro-brasileiras e a capacidade de resistência del negro, a violência do sistema esclavista colonial. Tenéis, eu creio que todos têm noção dos ciclos de esclavitude que hemos tenido em Brasil, não? Foram poucos, foram quase 400 anos. Quase 400 anos, hoje vemos o tema que é um drama, não? Da gente que liga em Las Pateras, e quando veio Las Pateras ligando, me acordo quando viro as imagens de um navio negreiro que levava quantidade de negros para serem escravizados em América. Bom, sabemos que a humanidade se divide em dois grupos, senhores e escravos, já dizia Aristóteles, né? E o sistema da escravitude, claro que data de largos ciclos, não? Desde o Antigo Egito, Grécia, Roma, a presença do escravo sempre ha sido vital para a sociedade. Incluso, o primeiro Código de Hammurabi incluía algumas disposições sobre a escravitude. Tanto em Grécia como em Roma, os escravos eram prisioneiros de guerra. Então, se vemos em Brasil como passa, o comércio de escravos ou a trata de escravos. Portugal sempre mantuvo relações muito cercanas com a África, desde 1444. E, em virtude da navegação entre os dois continentes, se apoderou de duas islas principais, Açores e Madeira, situado em um ponto estratégico do Oceano Atlântico. Em 1448, aproximadamente 1.000 escravos foram transportados por mar a Portugal e às Islas Portuguesas. Porque, para poder entender o tema da região da afro-brasileira, é necessário ter esta noção do que passou. Porque há uma diversidade tão grande de culto, porque o primeiro contato que tenho tido com Laura me disse que foi a São Paulo, a Livraria Cultural, e quedou impressionada com a quantidade de literatura que se produz em Brasil em torno às religiões de origem africana. Então, se lhe uma atenção, porque eu creio que é um grande desconhecido da gente. A não ser, já identifiquei uma brasileira, que por certo é de Salvador da Bahia, está ali, não sei se é mais algum... Também? De onde eres?
São Paulo.
Ah, São Paulo. E você? E tu?
Minas.
Minas? Três pontos importantes deste processo de escravitude em Brasil. Primeiro, Bahia, porque Bahia foi Salvador, ha sido a primeira capital de Brasil, não? E depois, Minas Gerais, onde se desenvolveu o tema de ouro, da extração de ouro, das pedras preciosas, não? Foi no período do século já 18, que os portugueses que se descobre o ouro. E São Paulo, por el café. Bueno, o primeiro português que liga ao Brasil, sabe os brasileiros aqui, foi Pedro Álvares Cabral. Liga em 1500. Brasil não ha sido descoberto. Durante muito, muito largo tempo se dizia o descobrimento de Brasil. Hoje em dia não se diz descobrimento. O Brasil ha sido achado, encontrado. Encontrou o Brasil, pelo Brasil já existia como nação, já teria nações indígenas que habitavam ali o continente. Então, se liga Pedro Álvares Cabral e toma possessão da terra em nome de Dom Manuel, rei de Portugal. Em 1530, se remite a primeira expedição colonizadora. E em 1549, Tomé de Souza ha sido nombrado primeiro governador de Brasil em Salvador da Bahia, que foi escolhida como a capital, porque os portugueses, quando ligam a Porto Seguro, que está muito cerca de Salvador da Bahia. Muito cerca, não. As distâncias em Brasil não são tão cerca como pensamos, não. Bom, esta fecha de 1549 também coincide com a primeira chegada de escravos a Brasil. O comércio de escravos resultou tão rentável que os traficantes de escravos decidiram dividir as regiões de África em que poderiam recrutar escravos pertencentes a cada país. Então, se dividiram a África entre os países, porque estava tão... dava tanto resultado traficar com pessoas, como só lhe passar esta oi. Eu pido que me desculpe, porque como sou um pouco ativista do tema de movimento negro, então assim, às vezes remito as opiniões. Mas eu creio que, claro, que é constante o tema dela trata oi, não? Há uma preocupação grande nos governos, principalmente na Europa, por lá a quantidade de pateras que ligam, e a maioria destas pateras que estão sendo são financiadas por los traficantes de pessoas. Infelizmente, no século 21 não temos, não? Bom, pero como os países todos estavam, viram que era rentável, então vocês resolveram, se reuniram, vamos dividir a África. Inglaterra e França se quedaram com a região da atual Nigéria. A ver se... Creio que tem um aqui. Aqui eu tenho, mais ou menos, o tráfico. Por aqui, aqui está. Aqui está Brasil, esse aqui é o mapa de Brasil, hein? Aqui está Rio de Janeiro, não? Aqui está o mapa. Então, e aqui é o mapa de África. Então, Inglaterra e França se quedaram com a região dentro da Nigéria. E Angola e Luango, que é o atual Cabinda em Angola, República do Congo e Gabon, quedaram os portugueses. E desta forma se iniciou um enorme tráfico triangular entre Europa, África e África e América, incluso nos portos de aqui, de Cádiz nas casas de contratações, em Cádiz, em Sevilha também, que eram utilizados para neste comércio. Normalmente se intercambiava as pessoas por produtos, tabaco e uma série de outros produtos, era a forma de recrutar. Se estima, isso são dados científicos, que uns 11 milhões de negros foram introduzidos em Las Américas, sendo que 40% foram destinados a Brasil, por um tráfico que durou de 1800 até 1852, oficialmente, porque Portugal continuou com o mesmo até 1888, a escravitude do Brasil, hoje é dia 16 de maio. Ah, o 13 de maio de 1888, a princesa Isabel aboliu a escravitude em Brasil. Não? Alguns que conhecem a história, os brasileiros também sabem muito bem. Então, há três dias, em 1888, que a princesa Isabel, que era filha do imperador Dom Pedro I, que, por certo, era filho da Carlota Joaquina, que foi irmã de Fernando VII, não? Que era Dom Pedro era filho de Carlota Joaquina, você tinha sangue espanhola. Ele então se declara, a hija, a princesa Isabel, então se declara, firma a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos. Se bem que se mirarmos bem dentro dos aspectos históricos, historicamente, havia estados, províncias em Brasil que já haviam declarado, já haviam abolido a escravitude antes, muito antes de se firmar a chamada Lei Áurea, que somente tem a menor lei que se promulgou em Brasil, tinha dois artigos. Queda, abolida a escravitude em Brasil, revogam-se as disposições em contra. E assim terminou. Ou seja, sem mais nada, sem mais. Bom, vou vendo aqui. Ah, os escravos capturados em África podiam ser eram de acordo, ou seja, eles eram capturados em função de determinadas situações. Podiam ser prisioneiros de guerra. É importante também ter esta noção que não que os portugueses faziam o comércio, mas em África já estava muito enraizada na sociedade africana o sistema da escravitude. Então, quem ha colaborado e ha enriquecido, como sempre, os traficantes todos enriquecem com muita rapidez. Então, eram os próprios, alguns reis da África ou pessoas que se dedicavam a isso, que comercializavam com os portugueses a venda de escravos. Também os que eram vendidos eram alguns por castigo, por pessoas condenadas por roubo, assassinato, bruxaria ou adultério. E também as pessoas que eram intercambiadas por pago de deudas. E sequestros, havia muitos sequestros em cidades pequenas ou na comunidade, intercambiada por alimentos e armas. Bom, as armas sempre presentes. Vemos a hora da origem de los africanos introduzidos em Brasil, e sus la procedência de africanos levados a Brasil, diversidade de línguas e culturas. Perdão, que está em português. La maioria de los escravos eram de África Ocidental. Los líderes políticos e los comerciantes portugueses haciam o câmbio de produtos por los negros capturados. La maior parte era de la costa de África. Vou aqui. De la costa de África, passando por Cabo Verde, acho que não se vê bem, passando por Cabo Verde, por aqui, essa parte da costa, não? Passando por Cabo Verde está lá no Oceano Atlântico, não? No meio do oceano, aí, uma ínsula, e Congo, Quilba, ao sul de Tanzânia, e Zimbábue. Foram divididos em três grupos: sudaneses, sudaneses guineanos e sudaneses e banto. A palavra banto é uma palavra que serve para designar um grupo de línguas que habladas por los africanos em determinada região da África, principalmente nesta parte do Golfo de Guiné. Nossa, aqui por aqui está, por esta região aqui. Estes hablavam o banto, a língua banto é que ha servido de língua oficial de comunicação entre os escravos que chegavam a Brasil. Então, o banto corresponde a um grupo de línguas e dialetos. Em África se habla mais de 2 mil línguas e dialetos, eu creio que mais de pelo menos uns 500 dialetos há ou mais em África. Por exemplo, em Guiné Equatorial, que vocês outros têm mais contato, que é uma ex-colônia espanhola, de uma isla, uma pessoa habla um idioma e o que está no continente habla outro. E não se entendem. Então, se imaginais o drama de los que chegavam a Brasil provenientes de países tão, tão diferentes e culturas tão diferenciadas. Os sudaneses foram divididos em subgrupos. Yorubas, que está na parte mais forte, que está aqui em Nigéria, não mais arriba, por aqui. Yorubas, ou Yorubás, Jejes e Fante Achante. Este grupo tem sua origem no que agora está representado por Nigéria da Omé. E seu destino era a Bahia, Salvador, que era a capital do Brasil. Bahia sido capital do Brasil de 1549 até 1763. Então, essas pessoas, os primeiros que ligam, vão à Bahia, porque em Bahia se inicia a colonização portuguesa e também empeça a agricultura, o plantio da cana-de-açúcar. E necessitavam de mão de obra para o plantio da cana-de-açúcar. Já el banto, dialeto negro africano, esse termo foi usado por... Este termo banto ha sido utilizado por primeira vez em 1862 por William Black, filólogo alemão, e correspondia ao grupo mais numeroso, formado por dois subgrupos, Angola, Congo e Moçambique. E a origem desse grupo estava vinculada ao que hoje representa Angola, Congo, Zaire e La Corrente de Moçambique, correspondente a centro-sul de África. Teria como destino Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é que foi progressivamente. O Brasil empeça com, primeiro, intenta escravizar os índios no cultivo do pau-brasil, não na madeira muito apreciada aqui em Europa, que servia para fabricar instrumentos musicais, móveis, casas. Então, intentaram escravizar os indígenas, escravizaram também os indígenas, mas como os indígenas eram mais difíceis, porque eles conheciam muito bem o território, eram naturalmente nômades, e se adentravam por dentro delas matas. Os portugueses teriam muito medo que na colonização brasileira, mais importante está sempre nas cidades litorâneas. Os portugueses tardaram muito a criar núcleos urbanos distantes do litoral, porque tinham muito medo dos índios, dos indígenas, havia muitas tribos que eram muito perigosas. Bom, então, essa a cana-de-açúcar, depois da cana-de-açúcar vem o algodão, depois o último é o café, o algodão, depois a extração de louro, e decai a cana-de-açúcar com o plantio nas islas das Antilhas. Os holandeses descobrem que é muito mais rentável ter escravos nas Antilhas que o terreno era bom para cultivo de açúcar, e se vão ali e caiu, e os portugueses estão cambiam e descobrem o ouro em Minas Gerais, e começa então seu ciclo de ouro, onde já era um período em que a Inglaterra já havia proibido o tráfico, mas foi o período que mais se intensificou essa trata de seres por el Atlântico. Os muçulmanos de Guiné e Sudão foram divididos em subgrupos: Alçá, Fula, Mandiga, que estão aqui arriba já na África. E esse grupo teria a mesma origem e destino dos sudaneses. E a diferença é que eles eram convertidos ao Islã. Eram os grupos que foram também para a Bahia, que tinham promovido as grandes revoltas esclavas. Cerca de 18, 27% da população africana no século XIX, em Rio de Janeiro, era Moçambique. Sem embargo, não procedente da colônia portuguesa, e sim das regiões vizinhas, que hoje são Quênia, Tanzânia, Malawi e Zimbábue. Até 1680, vemos agora. Bom, já temos tido a noção. Ah, isso sim. Esta é uma imagem, não sei se alguém se tem esse conhecimento, mas é a imagem de um navio negreiro. Como veniam as pessoas? Aqui está o barco, veniam na parte porão. Porão é esse, na parte de barro, não? Do navio, perveniam assim, como se foram enlatadas. Tinham que comprimir ao máximo, muitos morriam no trajeto, era um drama. Houve um poeta, que era abolicionista, Castro Alves, que é escrito um poema que se intitula O Navio Negreiro, que conta que foi o drama de los negros, da forma como eram levadas ali a Brasil, na Europa, em condições sobre-humanas. Esses grupos também tinham cada um sua cultura, não? Então, tanto os que legaram sua cultura, suas religiões, então vocês teriam uma diversidade muito grande de línguas e também de culturas. Então, isto ha dado origem à diversidade também de cultos africanos em Brasil. Esqueci os africanos para um pouco simbolizar como um africano que está aqui com seus totens, não? Ela mano, simbolizando a crença em seus cultos, porque legavam mal, legavam semidesnudos, legavam expulsados, pelo traíam dentro deles mesmos seus sentimentos. A religiosidade está muito relacionada com o ser humano. Eu sei que a Catalunha se caracteriza por as pessoas são muito agnósticas, não? Não creem muito em coisas sobrenaturais. Pero eu creio que, de qualquer forma, em algo você tem que crer. Eu creio que sim, não? No fundo, o homem sempre busca crer em alguma coisa. Então, se vemos com esse panorama a origem das religiões afro-brasileiras. Em Brasil, em Benin e Nigéria, que são foram ao Brasil, né? Em Benin e Nigéria, que são residem as principais raízes das culturas religiosas afro-brasileiras. O candomblé de Bahia, o xangô pernambucano, o tambor de Minas de Maranhão e os batuques de Porto Alegre. Possuem fortes vínculos com as crenças religiosas dos povos, Yorubá e Fon. A religião de los orixás está muito ligada ao conceito de família, já que o orixá seria um ancestral divinizado. Sem embargo, na religião del Vodun, da mitologia Fon, ou mitologia Ewe, os seres foram criados por Mavu, Deus Supremo Fon. El Vodun é uma espécie de ángel protetor de uma comunidade. Se esta família, uma aldeia ou um reino, em el trajeto a Brasil e outras partes da América, os escravos levaram consigo el Vodun, cuja terra é Savalu. Aí há los voduns que permaneceram em Uidá, o que revela o motivo por la qual é adorado tanto em Benin como em Brasil. Para os inquices de la mitologia Bantu, Zambi, o criador é Zambi ou Zampiapola. Ou seja, para que vejam as diferenças. Não? Porque uma pessoa que liga a Bahia, sabe, ela que é baiana, se surpreende com a diversidade de cultos, tanto del candomblé como de la umbanda, que já é uma vertente del candomblé, mas que já é considerada uma religião eminentemente brasileira, se surpreende porque pensa, Deus meu, porque como há tantas diferenças, não? É porque, dependendo del candomblé, de orixá, ou del babalorixá, ou ela orixá, que são os líderes religiosos del candomblé, esta pessoa se tem como orixá. Os orixás são os mesmos, pero cambia um pouco a crença, o mito. Há um documentário intitulado Ruta, feito por Renato Barbieri, se chama Ruta de los Orixás. É muito interessante para os que têm curiosidade, Ruta de los Orixás, onde são descritas várias deidades de origem africana e as características de seus cultos. Aunque existam diferenças entre o culto dos orixás e dos voduns praticados por los yorubas e jejes, há algumas semelhanças e correspondências de características. Uma delas reside na figura de Lejibá, vodum e deidade protetora, mensageiro correspondente a Exu na religião dos orixás. O tema de Exu é um tema muito, muito, delicado. Porque a Igreja Católica sempre ha utilizado a figura de Exu, que é um mensageiro, assim como na antiga Grécia havia Hermes, que era o mensageiro, não? Hermes? Na tese doutoral de um brasileiro, que é sua tese aqui na Universidade de Barcelona, em que ele demonstra que há uma correlação entre a cultura, a religião de grega entre os africanos, que são os orixás, são 16, e também na tradição grega também são 16. Então, aqui 16. Bueno, então se dizia que o Exu, então a Igreja Católica, o que é isso? Empezou a demonizar el Exu, para incluso utilizar como motivo, como está sendo utilizado hasta hoy, já comentaremos quando abrimos da resistência de los negros, não? E del candomblé, porque se diz, tu tem el demônio é el inimigo, é o tema do maniqueísmo, el bem e el mal, el demônio é que hace el mal, pero em la religião, las religiões levadas por los africanos a Brasil, não existe em la estrutura de la religião africana la figura del diabo, não há, por mais que busque qualquer investigador que busque el diabo, não há, está bem. Então, dizendo sim, não, que é verdade. Isso já a ciência já demonstrou, os cientistas, não, que investigam, há muitos, por exemplo, historiadores, antropólogos, sociólogos que fizeram esse caminho a África para tentar entender lá o que se passava em Brasil, e claro que as religiões africanas não têm esta característica. Elixu é um mensageiro, ele protege e informa sobre qualquer situação, desde a posição do inimigo em tempo de guerra, para proteger a seu povo, porque é verdade, a religião em África é que os orixás dominam uma cidade, um povo. Então, os elementos dos orixás são para dar proteção. E Exu é aquele que está como mensageiro entre Olorun, que é o criador de todo, e as pessoas. Ele também guarda uma relação notária com o corpo humano. Devido à interferência da igreja, ela se compara Exu ao diabo. Por essa razão, o culto de voduns e orixás era muito marginado em Brasil. Segundo o documental, o vodum aparece quase sempre associado ao mal, à bruxaria. Raramente se apresenta em suas expressões religiosas originais, tal como existe em Benin, em Maranhão e Bahia. Maranhão mantém com a terminologia que é o tambor de mina, Bahia são os candomblés e em Benin o culto aos orixás. Então, candomblé em Brasil, como a santeria em Cuba, legaram a convertir-se em esses países desde a assistência social, onde a assistência social é subdesarrolhada, em verdadeiras sociedades de ajuda mútua. As comunidades formadas em terreiro é onde se reúnem as pessoas no candomblé. É um terreiro. Terreiro porque é como se for na casa, eu tenho algumas imagens aqui. Isso aqui de um terreiro, assim, areia. E é como na casa, e lá, as pessoas estão ali e fazem seus cultos, suas devoções. Isso é um terreiro. Eu vou por aqui. Nós vamos deixar. Já. Só um minuto que eu separei as imagens e aqui não está. Já encontrarei, que eu vou mostrar iniciar os orixás e encontro hoje a figura do terreiro. Bueno. Há um etnólogo que viveu muitos anos em Brasil, chamado Pierre Verger, ha escrito um livro que se intitula Los Orixás. Pierre Verger investigava muito sobre a origem dos cultos brasileiros. Depois de investigar o candomblé em Bahia e África, porque ele hizo um viaje à África, e onde se hizo um documentário também intitulado O Atlântico Negro, em que envolve de Brasil e vai à África, acompanhado em esse viagem Gilberto Gil, que é um cantante brasileiro, que era sido ministro de cultura também em Brasil. Então, depois que Pierre Verger vai à África e conhece de perto lá em candomblé, ele resolve processar a religião do candomblé e cambia seu nome para Pierre Fatumbi Verger. Ele é autor do livro Os Orixás, já havia comentado, retrata deidades e imagens rituais africanos do candomblé, também estabelece comparações entre estes rituais em Brasil. O autor afirma que em África cada orixá estava destinado originariamente a uma cidade ou um país. Estes eram cultos regionais e nacionais. Xangô em Oió, em las regiões de los deuses, Ogum em Osun e Ekied, e Ijexá, Oxalá, Obatalá em Ifê e Osalufã em Ifê. A religião de los orixás está ligada à família, que originalmente, ou seja, é um antepassado comum e que inclui a los vivos e mortos. Portanto, el orixá é um ancestro divino. En el candomblé existe um Deus supremo, que é o criador del universo, Olodumaré, Olorum, que habita o universo. Bará, em la posição pequena desta energia habitada em cada ser. Depois está Oromilá. Eu vou tentar enfiar aqui os orixás. Nossa, aqui, nossa, foi uma conferência aqui. Isso também. Mas está aqui. Este. Aqui, este é o Xós. Aqui, aqui é a dança dos orixás. Isto foi um programa que uma charla que isso também uma associação de capoeira, que é símbolo de resistência não africana, e então se está, havia a dança dos orixás. Alguém reconhece esta de amarelo? Amarelo é Oxum. É Oxum. Oxum que é a deusa de deidade ou divindade, de la riqueza, de ouro, é também a protetora das águas doces, de los rios, de los lagos, é lá Oxum. E Oxóssi, que é que está de azul e branco, é Oxóssi. E aqui é um padre de santo. Essa é uma figura primordial de uma comunidade que é o Padre de Santo.
O
Padre de Santo existe. Esse é o líder religioso. Todo no candomblé, aí, tanto no candomblé como na Umbanda, existe um líder. O líder é o Pai de Santo, Padre de Santo ou a Madre de Santo. Se és homem, é Babalorixá. Se és mulher, é Ialorixá. Porque Baba, em africano, em Yorubá, é padre, Ia é mulher, Iaô é mulher, Ia Lorixá, que são os sacerdotes dos cultos de origem africana. Bom. Exu, eu havia dito também, é o deus da encruzilhada, não? Da encruzilhada. Ele é o mensageiro entre a divindade e os homens, senhor das formas. Ele é a energia primordial do movimento no universo que provoca o desequilíbrio, os possíveis câmbios e desarrolhos. Deus é a sexualidade também, da relação entre os mundos material e espiritual. Lunes é o dia de Exu, seus colores são negro e roxo e seu símbolo é um tridente. Opa, aqui eu tenho. Quero reduzir. Na dança. Este é o Ogum. Este é o Ogum. Já. Bom, Ogum, que havia mostrado esse pouco, é o deus da guerra, do progresso e dos caminhos, senhor dos metais, especialmente o hierro, e, em consequência, as ferramentas de trabalho. Martes é seu dia, seu color é azul marino, seu símbolo, uma espada de hierro. Ou seja, cada orixá corresponde a um elemento da natureza ou a um tipo de atividade. A seguinte seria Nanamburuku, que é a deusa das águas estancadas, fonte de vida, também de morte, considerada o orixá mais antigo do mundo. Martes também é seu dia, seu color é malva, seu símbolo é um palho de honras de palma. Este é Nanamburukum. Xangô é o deus supremo do relâmpago, da justiça. Mércules é seu dia, seus colores são o roxo e negro, seu símbolo é uma hacha de doble honra. Yansã é a deusa dos ventos. Aqui eu trouxe o que é na dança de Yansã, que depois vamos ver. Yansã, então, é a deusa dos ventos e das tormentas. Mércules é seu dia, seus colores são o roxo e o negro. Seus símbolos são uma espada e um crin de rabo de touro. Oxóssi, deus da caça e da floresta e da agricultura. Agricultura que promociona o alimento está relacionado com a abundância. Jueves é seu dia, seus colores são verde e branco. Seus símbolos são um arco e uma flecha. Que viaja na imagem. Isso está sendo homenagem. Quando se faz uma cerimônia de candomblé, sempre se tem que trazer os três elementos, não? A terra, o fogo, e se põe terra, fogo e água. E se põe delante para ser a oferenda a Exu, para pedir que ele pode permitir que se haga esta la cerimônia. Então, aqui se está sendo a oferenda a Exu, com o fogo. O seguinte seria Oxalá. Oxalá, sim, ele padre de todos os orixás. Oxalá representa a sabedoria e a harmonia de la buena salud, também conhecido como Obatalá, entre outros nomes. Vernes é su dia, su color é blanco, su símbolos é bastão. Está por aqui, Oxalá. Sim, é Oxalá. É a mesma cerimônia. Ah, sim, aqui está Oxalá Viejo, porque quando termina a cerimônia de todos os orixás, entra Oxalá Viejo, vem bajo palio, não? E está e executa uma dança. Então, esse é o padre de los orixás. Iemanjá, que é a deusa da fertilidade, de los mares, que estás acostumbrado a ver, não? As cerimônias de oferenda a Iemanjá, a gente que acompanha as festas de final de ano em Brasil, sabe que 31 de dezembro, todos os brasileiros que são adeptos da religião africana ou de origem africana vão à la playa, porque é verano, não como aqui que é inverno, vão à la playa, todos de branco. Em Brasil, a gente que é adepta de candomblé, os viernes estão sempre de branco. Quando vê as pessoas de branco, viernes, em Brasil, pode saber que é adepta do candomblé. Que o branco é o color primordial do candomblé. A Umbanda já adota colores, porque a Umbanda já tem influência já também de los indígenas, então as cores são variadas, pero o candomblé todos são sempre de branco. Então, a oferenda Iemanjá que se hace é muito bonita, com cânticos, com las, vamos dizer, alimentos, porque é muito curioso isso da religião africana, que não tem nada a ver com a estrutura religiosa cristiana. Os orixás dançam, cantam, conversam, falam com as pessoas, ou quando estão incorporadas nas pessoas que recebem o orixá, não? Então, é diferente, porque toda cerimônia de candomblé termina sempre com banquete, com uma comida, uma grande comida para todos os que vão assistir, como para os que participam também. Então, é muito... É alegria. É curioso que esta alegria, quizá, eu creio que a característica um pouco do povo brasileiro reside nesse ponto da alegria que tem. Tanto apesar da escravidão, pelo negro conseguia manter sua alegria, e os indígenas brasileiros também são pessoas muito felizes, muito felizes. Eu uma vez estava mirando, sempre he trabalhado com material de periodista brasileiro, que isso uma série chamada Xingu. Ele é percorrido toda a parte de Brasil, da reserva indígena, e ele dizia, es que são tão felizes, é impossível que nós outros, que não somos, podamos suportar tanta felicidade. O índio é feliz, está em sua habitat. Bom, na hora não está muito feliz, que está sendo perseguido, mas enfim. Bueno, vejamos, o candomblé possui uma estrutura formada, Laura, por sociedades, por sacerdotes, sacerdotisas. Babalorixás são sacerdotes e sacerdotisas, que são ialorixás, máximas autoridades religiosas no terreiro. Desempenham um papel fundamental na preservação da ancestralidade africana. A semelhança de África, seus membros, equedes são as madres, mãe pequena ou madre pequena, é uma equede. A equede normalmente é aquela que está na cerimônia do candomblé, que vai assessorando quando liga o orixá para manifestar-se, ela está ali com um sino na mão, assessorando. Eu tenho que ver minha hora, não? A hora, não?
Sim.
Sim? Bueno,
pero,
sim, dime.
Eu quero um resumo.
Sim, vale. Vale, vale.
Ah,
então,
assim.
Vale.
Vale. Demais, não sei. Quero eu, eu não entendi. Então,
sim,
se
diga.
Resume aqui.
Sim.
Las culturas africanas llegan a Brasil.
Sim.
Traem suas crenças.
Sim.
E suas línguas.
Sim.
E eles entendem.
Claro. Chego ali, mas não podem, não, não são proibidos de em princípio, de cultuar os seus deuses. Não se proíbe. Não, proíbem. Proíbem. O que fazem é tentar, aí que surge o sincretismo religioso, porque querem, são obrigados a bautizarem. Quem vê as películas americanas, 12 anos de escravidão, outras películas também, raízes, bem que a primeira coisa que legavam que os proprietários de escravos assim, os amos, era bautizar. Lhe dava um nome cristiano. Imagina aí na cabeça de uma pessoa que liga e de repente diz, não, tu não te chamas Jafé, tu te chamas José, não? Joaquim. Então, assim, isso. Então, daí é que nasce o sincretismo religioso. Por quê? Os proprietários de escravos também tinham medo que os escravos se revoltassem muito. Então, eles diziam, vamos permitir que eles possam formar, ou eles dividiam em irmandades, criavam as irmandades religiosas, para tentar domesticar o escravo. Pero o efeito ha sido inverso, porque o contrário, porque o que se o escravo, ao estar em estas irmandades, eles escondiam seus objetos de culto junto com as imagens da igreja e estavam dizendo que estavam cultuando a um santo católico, que estavam cultuando a seus orixás. Uma vez me chamou a atenção que eu estava na igreja de La Mercé, aqui em Barcelona, e chegou um grupo de cubanos, estavam todos de branco, era o dia de La Mercé. La Mercé, sabe que a Lorde de La Mercé se dedicava a resgatar os cautivos, não? E eu disse, oi, o que haces? Por que estás assim? Não, se estamos homenageando ao Batalá. Estava homenageando ao Batalá, que é Jesus Cristo, pero estavam ali levando flores à La Mercé, todos de branco, pero homenageando. O mesmo assim os escravos. A Irmandade, uma das irmandades mais antigas e mais importante de Bahia, era a Irmandade Nossa Senhora de la Boa Morte, Nossa Senhora da Boa Morte, formada por escravas, ex-esclavas, que eles construíram porque eram escravas, não eram escravas, eram mulheres libertas. Quando o escravo se libertava, aquele escravo lhe dava a oportunidade de comprar sua carta de libertar, que se chamava carta de euforia. Quando se libertava, então, ao libertar-se, elas, as liberadas, ou se chamavam pretas, forras, alforriada, é um termo de origem árabe, né? Alforriada, que significava conceder a liberdade. Elas, como já tinham sua liberdade, viviam, eram esclavas urbanas que se dedicavam também à venda de produtos, criaram esta irmandade e construíram uma igreja e detrás da igreja criaram um terreiro de candomblé, que foi o primeiro terreiro, sítio de culto de candomblé, que há em Bahia, que eu leio, Issá. Sim.
Não. Não. Eu queria um resumo de vudu, candomblé, orixá.
Não, pero, não.
Não
temos
tempo.
Não temos. Solo, não temos tempo para escrever, solo pode passar. O único que me gostaria, só para terminar, a Umbanda, porque temos o candomblé, que é de origem africana, essencialmente africano, culto aos orixás, pero que também ha sofrido a influência da Igreja Católica, porque os altares que são chamados pejis, nos terreiros de Umbanda, está também aí santos da Igreja Católica. Então, a Umbanda já é um processo de mescla entre negros, indígenas e brancos também. Pero mais entre negros e indígenas e também de brancos. Digo por quê? Porque a Umbanda é considerada uma religião eminentemente brasileira. Ela surge em 1930, já no século XX, em Niterói, uma cidade onde eu tenho minha casa ali, em Rio de Janeiro, em Niterói, e foi influenciada a Umbanda por os ensinamentos de um pensador francês, Allan Kardec. Habéis ouvido falar de Allan Kardec? Não? Allan Kardec criou, quem é criado, o Espiritismo. O Espiritismo consiste em um processo de reencarnação de las pessoas. Então, em Brasil, quizás o que há visto também na livraria, na cultura, ha sido muita literatura também em torno do Espiritismo. Por quê? O Espiritismo se cultua em chamado la magia branca. Então, claro, a Umbanda é magia branca. Magia branca porque o Espiritismo se cultua em templos e se dedica basicamente à cura de pessoas no Espiritismo. Houve um personagem muito famoso no Espiritismo em Brasil, que era Chico Xavier. Chico Xavier, que é deixado muitíssimo, muitíssimo nos livros. Não, sim. Sim.
Vale.
Não, apenas para dizer que, então, que essa Umbanda, é não ao contrário, Umbanda é um candomblé, mas um candomblé diferente, com influência do Espiritismo, porque engloba, na Umbanda entram os caboclos, que são espíritos dos indígenas, os pretos velhos, que são, e no candomblé não, são só os orixás, o candomblé somente cultua os orixás, e na Umbanda estão os caboclos, os pretos velhos, que são os negros que né? Ancianos que morreram, e uma pessoa incorpora o espírito deste preto velho. Está também uma figura muito conhecida, que é a Pomba Gira, que é de origem espanhola, por isso que eu digo que o culto é de origem, é branco, ou seja, é uma formação do brasileiro, branco, ele negro, ele indígena. É por isso que ela é muito, muito brasileira. Então, e a estrutura também tem um padre de santo, em Umbanda há padres de santos e madres de santo. Só que na Umbanda as pessoas vão mais coloridas, é muito mais exuberante, não muito mais, o candomblé também. Com colores, o candomblé sempre, há colores também, mas as pessoas, os que são adeptos, vão sempre vestidos de branco. Então, aí a correspondência dos santos católicos no candomblé, eu vou rapidamente para terminar, só para que vejam a correspondência. Peraí. Vale. Aqui. Isto é o candomblé. Aqui estão os o padre de santo, os orixás, todas as manifestações culturais e religiosas africanas, de origem africana, as pessoas estão sempre em círculo. Aqui está o padre de santo. Pero toda a capoeira, não sei se alguém conhece a capoeira, sempre se mantém um círculo. O círculo que significa que não há uma supremacia.
A mesa redonda.
Claro, este. Então, aqui estão os instrumentos. Eu havia também os instrumentos, que são três tambores. Aqui, na dança de orixá. Aqui, outra de candomblé também. Outra manifestação. Aí, a comida, que não há tempo de falar, da comida também de los orixás. Aqui estão os símbolos também que as pessoas utilizam como proteção. Isso aqui são os orixás e os rituais se caracterizam todos por riqueza de imagens, vestimentas e o sincretismo. Então, é anterior ao surgimento da Umbanda. O sincretismo surge em Bahia com as irmandades religiosas em Minas Gerais também. Daí, do sincretismo, Bene também. E da resistência também vem nas outras manifestações. Jongo, maracatu, que nesse período para a parte do maracatu.
Sim, sí, é maracatu. A ver, o que
que va a haber una mira.
Tengo que interrumpirla.
Sí. Porque, que hablo demasiado.
Porque bueno, no es que hable demasiado, es que conoce mucho y luego, claro, hay que transmitirlo. Tengo que decir que invité a la Graciela, entre otras cosas, porque el tema del sincretismo es una palabra que no utilizamos habitualmente, pero cuando los estudiantes brasileños estuvieron en mi oficina para organizar esto, fue el tema que trataron. Y es, este sincretismo religioso está muy presente aún en la vida cotidiana hoy en día de Brasil, que a veces parece que hablamos de cosas pasadas, y eso es presente total y absoluto. Os animo a que busquéis los referentes bibliográficos que ha comentado la familia. Le voy a pedir que me lo dé todo por escrito, y si alguien lo quiere, bueno, a lo mejor también lo podemos incorporar en la biblioteca.
Sí,
mira. Doy aquí por acabada la conferencia de esta vez. Se pueden hacer más. Y bueno, os invito a la salida, que la idea era que alguien tiene... Gracias. Bueno, os invito a la salida. Están los estudiantes, una asociación de la universidad, que os indicarán en un ritmo muy brasileño el camino al rectorado. ¿Dónde está?
Ya empezó. Se demora tanto.